Buenas, torcida tricolor, eu sou o Pedro e vamos começar o episódio 69 do Imortal Tricolor Podcast. O episódio especial, atemporal, digo um episódio monumental. Hoje temos um convidado especial para lembrarmos histórias e jogos marcantes do nosso velho casarão, o Olímpico Monumental do bairro da Azenha. Mas antes disso, peço para vocês seguirem nosso perfil no Instagram, arroba Grêmio Imortal Tricolor Podcast, no Twitter, na arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify e estamos ao vivo neste momento. Então nos sigam no YouTube para poder receber as notificações. Para relembrar e homenagear o nosso velho casarão com esse episódio monumental, conto com as tradicionais presenças de Marcelo Formiga e Francisco Seidel. Saudações, tricolores, Formiga. Tu, que é um gremista de longa data, em que ano tu começou a frequentar o Olímpico?
Cara, o ano exatamente eu não lembro, mas foi fim dos anos 80 ali, com meu pai me levando no colo já, bem pequeno, né? Nem caminhava direito, meu pai já me levava ao Olímpico lá para... Por isso eu não sei nem qual foi meu primeiro jogo.
E depois foi só ladeira baixa, né?
Ou acima, não sei, né? Mas pelo menos essa semana a gente não se irritou com o Grêmio, né? Pelo menos tem uma boa notícia.
Isso é verdade.
Não nos estressamos com o Grêmio essa semana.
Saudações, tricolores, Chico. Pra ti, qual foi um jogo marcante que tu assistiu no Olímpico?
Saudações, tricolores, Pedro, Formiga, o Kleber, que já vai se apresentar logo, logo, e o pessoal que está acompanhando nós no YouTube e também nos ouve no Spotify. Acho que para mim, assim, eu não sou um... Como eu morava no interior, né, e era meio difícil estar indo seguido no jogo, assim, eu não fui em muitos jogos, né. Fui mais na Arena, na época da Arena eu acabei indo mais em jogos, mas do Olímpico não fui em tantos. O jogo marcante mesmo, que eu lembro, assim, sem titubear, é o jogo que quando o Ronaldinho vem jogar contra nós no Olímpico, que a gente sai perdendo de 2-0, toda a torcida se mobilizou, se inflamou, e a gente acabou virando o jogo para 4-2. Que ele foi um baita jogo, né? E sem titubear, com certeza é um jogo marcante para mim.
A maior vaia da história do Olímpico.
Exato, cara, eu nunca vi uma vaia com aquela altura, assim, cara. Foi inacreditável aquilo. Mas eu também tenho, na verdade, eu não lembro exatamente quando que eu comecei a frequentar o Olímpico mesmo. Eu lembro que eu era pequeno ali no início, lá pelos 95, 96, por aí. Não lembro também exatamente o primeiro jogo. Mas que eu comecei a ir direto nos jogos foi a partir de 2005. E dali foi só ladeira abaixo, depois quando foi pra Arena foi ladeira acima, né?
É. Mas 2005 era bom, hein?
É.
Começou bem.
É. Mas assim, jogos marcantes eu tenho vários, assim, mas depois a gente vai entrar em alguns jogos aí marcantes. Mas deixa eu apresentar o nosso convidado desse episódio especial, que eu conheci ele no trabalho, pelo nosso gremismo, nós logo ficamos amigos de cara. Depois de um tempo ele saiu da empresa, mas nós mantivemos o contato, e em função disso, hoje as nossas empresas são parceiras de negócio. Eu nunca esqueço o dia que ele conheceu minha mãe numa festa de final de ano da empresa. Ele disse que nós dois sofríamos da mesma doença. Daí minha mãe olhou para ele com uma cara, assim, sem entender. E daí falou assim, ó, o Grêmio.
Boa.
É com imenso prazer que eu anuncio o Kleber Vieira, um baita gremistão de longa data, que tem muita história do nosso Grêmio. Saudações, tricolores, Kleber. Tudo certo contigo?
Ô, cara, tudo bem? Bah, toda vez que eu falo do Grêmio, eu fico emocionado, né? Eu tenho dois Grêmios hoje, né? Dentro de mim, o Grêmio que eu devo para ele e o Grêmio que anda me devendo, né? Eu devo muito pro Grêmio na questão de relacionamento, de amizade. Cara, meus grandes amigos, né? Meus grandes amigos, eles são gremistas, não parece mentira. A gente tem uma afinidade, é diferente, a gente tem uma busca. A gente estava comentando da história do Olímpico, né? Eu me lembro de jogos no Grêmio desde 72, eu sou de 65. Se eu contasse que eu lembro dos jogos de 1970, 69, eu ia estar mentindo. De 7 anos que eu me lembro. Só que Porto Alegre naquela época era assim, ó, nós tínhamos duas coisas para fazer. Ou ir nos jogos do Grêmio ou não ir em nada. Não tinha o que fazer, não tinha cinema, não tinha nada. Era ir no jogo do Grêmio. Então a gente foi criado, né, praticamente o Olímpico. Então é o que a gente se perguntar da história do... A gente estava conversando aqui antes, né? da história, que eu prefiro o Olímpico, eu prefiro a Arena, o Olímpico, praticamente, para nós gremistas, foi o pátio da nossa casa. Aí eu morava num bairro em Petrópolis, dos anos 80, a gente acabou mudando para Olavo Bilac, na Cidade Baixa, porque era mais próximo. Então eu ia nos jogos a pé. Assim, ó, desse período que eu falei, de 72 até 2000, difícil um jogo que eu não fui. Tá difícil o jogo. Então, se eu disser assim, ó, ah, qual foi o jogo que te marcou? Cara, uns 40 jogos, 50 jogos, levou. Né? Tem os mais emblemáticos.
Aí, uma pergunta, Kleber, uma pergunta. Tu prefere assistir o jogo na arquibancada ou de gandula no campo?
Cara, eu prefiro... Não, eu assisti os jogos de três maneiras, né? Como Cabo Man, como gandula e como... Como arquibancada. Cara, o arquibancada é bom que naquela época tu podia tomar uns tragos, levava umas pets, encharcava, e eu era um cara que eu cansava mais que um jogador de futebol. Eu tava no Olímpico, eu jogava, eu não ia torcer, eu jogava junto com os caras. E dentro do campo tu fica assim, tu fica louco pra... Pô, cara, vai te catar, né? Aí eu até eu comentei com vocês que no ano de 1984... até meados de 85 ali, eu fui gandula e eu era o gandula recado, né? Porque naquela época o treinador não podia falar. Então, às vezes, tu... Puta, peguei o Carlos Froner ali, pô, o Froner mandava uns recados, tipo... E o Iton Fritz, era o preparador físico, me perguntava, tu entendeu o que ele falou? Ah, entendi, mas não concordo, mas tudo bem. Então, tinha umas divergências. Aí vinha o juiz pra cima de ti, e aí, o que ele mandou tu dizer? Cara, não falou nada, o cara tava te falando ali, rapaz, ele te mandou dar recado, tu não vai dar o recado, eu vou te tirar daqui. Cara, não sei, tu tá louco? Mas um dia um dia eu dei um recado pro João Marcos, ele mandou eu, ah, vai embora, o juiz vai embora, e eu disse, ah, vai também, enfia também esse apito aí. Então, todas as coisas, o Olímpico cheio. Mas em termos assim, de torcida, né? Eu lembro que meu pai faleceu ano passado, e às vezes meu pai questionava eu e meu irmão, por que vocês cresceram tão doentes assim pelo Grêmio? Cara, mas nós tínhamos 7, 8 anos de idade, levava nós nas fogueiras, né? Peguei uns jogos ruins, assim, tipo, eu lembro de um Grenal no Olímpico, então tinha um negócio meio desorganizado, assim, né? Tu entrava no estádio, tu tinha ingresso, tu entrava. Podia estar, o Olímpico teve público de acho que o Olímpico não dava para entrar 40, 50 mil pessoas e botavam 80 lá dentro. Uns troços meio absurdos. Hoje em dia isso não acontece. Foi
o recorde, né?
Foi 98 mil. Eu estava naquele jogo. Era aquela, o piso do Olímpico eram 4, 5 filas. Aí eu lembro desse Grenal, cara. Pô, minha mãe, o jogo era às 4 da tarde, minha mãe cortou um saco de laranja. E tá eu, meu pai e meu irmão sentado, assim, né? Tipo, pai, daqui a pouco, umas 10h30, passa um colorado, meu pai pega a laranja e pum, nas paletas do colorado. A brigada militar vai lá e tira o saco de laranja do meu pai. E eu disse, pai, agora nós vamos passar fome, porque ele não comprava nada pra gente, porque ele era o nosso lanche. E eu criança, dizendo, dela, eu, pô, moço, pô, do soldado, por favor, devolve as laranjas. Não.
Então, a época que a violência era saco de mijo, né?
A violência era saco de mijo, é, por aí, viu? Isso aí, e às vezes saco de... E tinha as histórias dos caras fechar os banheiros, o saco de mijo rolava, e rolava mesmo, né? Assim, pô, chegava em casa, tinha que tomar banho. Era uns troços fantásticos, assim.
Sabe que eu peguei o final dessa época do saco de mijo, né? Mas faz umas duas semanas eu tava na arena ali, tava na parte do amendoim, né, e aí tinha um pessoal em pé, eu tava sentado ali, né, e o pessoal em volta, pô, senta aí, aí um amigo meu falou assim, olha o mijo dele, só que era uma gurizada, que devia ter uns 18 anos no máximo,
e não entendeu nada.
Eu falei, cara, eles não sabem o que que é isso.
É. Ó, o mijo, de engraçado que a torcida do Grêmio, há uns bons anos, já uns ótimos anos atrás, ela que começou com o hábito de assistir os jogos em pé, né? Uhum. E naquela época, tu ficava todo mundo sentadinho, tu levantava, ó o mijo! Né?
Sim, é. Ou,
eu era...
Vergamota na cabeça?
Eu fui, acho que o quinto integrante da torcida Garra Tricolor, né? E aí, há muitos gritos tá com a bandeira e os caras, abaixa a bandeira, guri, Abaixa a bandeira, guri. Mostra o saco.
A Rebra poucos remanescentes das antigas ainda tem ali uns 4, 5 da garra ainda que bota faixa lá e levanta bandeira, ainda tem.
Aquele esquema de torcida era algo bem interessante, cara. Não era o que era hoje, entendeu? Inclusive, eu tenho grandes amigos de torcida organizada até hoje, mas todo mundo era bem, não tinha uma gurizada muito marginal. Se tinha, era um ou outro, mas o resto, a galera era de boa mesmo, era de boa, todo mundo se ajudava. Uma coisa que tinha de interessante, cara, eu fiz isso, tá? O Grêmio estava com problema financeiro, nós ia varrer a geral lá, limpar o estádio para ajudar o Grêmio. Entendeu? Pô, isso é um... Às vezes ficava naquela tarde de sábado lá, ô, gurizada, estamos precisando limpar o Olímpico, vamos lá limpar, pô, pintar a sala, passava a tarde pintando sala. É uns troços meio estranhos, assim, mas paixão meio maluca. Aí o Grêmio, em troca, deixava nós jogar bola no suplementar, dava uma bola pra gente ali, um pouco de sanduíche ali, e a festa era essa. Mas no fundo, todo mundo... Hã? Não, cara, nunca joguei no Olímpico. Só fui, outra coisa que eu fui também, eu fui mascote não, aquele gurizinho que entra junto ali, sabe, também fui aqui.
Ah, sim,
eu andava
isso aí eu fiz.
Como é que é, fez também, eu entrava de mão com o Anchieta ou com o Beto Bacamarte, pô, tu vê só.
eu já sou de uma época um pouquinho mais recente, né, eu entrei com o Darley, o Zinho, Marinho, Ronaldinho,
esse aí. Ronaldinho. Ah, o Marinho?
Ronaldinho, na época do Ronaldinho.
Ronaldinho, hein, mano?
É. O Ronaldinho jogou no Grêmio?
Não pode mais apresentar o podcast aí, cara, depois dessa, hein?
Fã do Ronaldinho, hein? Quem diria?
Ah, eu era. É que eu fiquei muito chateado naquelas vezes, naquelas histórias, né? Dele vir pra cá. E não, acho que também em função disso, né? Porque eu tinha uma lembrança. Ele era meu ídolo quando eu era pequeno, né? Eu tinha, sei lá, não tinha 10 anos quando ele tava estourando, né? Eu tinha 7, 8. Então, poxa, uma criança, um jogador estourando teu time ali, é aquela coisa que nem o Neymar, né? E aí ainda tive a oportunidade de entrar em campo junto ali com ele, né? Então, cara, quando ele não veio, foi uma traição muito grande, né? É. Foi uma decepção com o meu ídolo, toda aquela minha lembrança de infância lá foi muito grande.
Mas aquele cara é um falso. Aquele cara, eu tenho vergonha de dizer que ele jogou no Grêmio. Nossa, ele é um falso. Ele é falso. Ele é sem vergonha.
Ele é um fantoche do irmão dele. Ele é um fantoche.
Acho que no fundo, ele acha que ele consegue ser pior que o irmão. Porque o irmão ainda é falso verdadeiro. E ele é falso mesmo.
É verdade.
É verdade. É falso. Olha,
tô triste, eu... No início do episódio, tu falou que tu deve muito ao Grêmio. Por que que tu deve muito ao Grêmio?
Cara, vamos partir minhas dívidas ao Grêmio, cara. Tenho, né, até hoje, muitos amigos relacionados ao Grêmio, cara. E o Grêmio, assim, ó, me trouxe mais felicidade que tristeza. Inclusive, até nas tristezas, ele me trazia felicidade. Porque o Grêmio, às vezes, até numa derrota, né, a gente se sentia vitorioso. Por isso que eu tô meio mal com o Grêmio hoje, por causa disso. Porque nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até nos anos 2000 ali, até nossas derrotas eram vitoriosas. A gente perdia, mas perdia lutando, entendeu? Sim. Nós caímos, mas caímos já olhando pro cara e querendo enfrentar o cara, entendeu? Eu não vou falar que a gente caía atirando, porque eu me lembro de uns caras aí que gostam de falar em tiro e eu não gosto de falar em tiro. Eu achava que a gente sempre tinha isso, pô, nós éramos derrotados, mas a gente, pô, ia até o fim, cara. Então, por isso que às vezes eu saía dos jogos, assim, ó, cansado, o Grêmio tinha perdido, mas eu sabia que a gente tinha feito a nossa tarefa de lutar. Sabe? O que eu vejo hoje é que isso vem de cima, isso vem desse presidente sem vergonha aí, que vem para baixo, tá? Essa tu vê a lerdeza, o descaso, e os jogadores hoje têm descaso do Grêmio por causa desse cara aí, desse presidente aí, esse cara que eu nunca vi. Cara, eu frequento o Grêmio desde criança, E várias pessoas me conhecem porque me conhecem. Eu nunca vi esse cara dentro do Grêmio. Eu nunca vi esse cara surgiu do nada em 2015. E alguém se um dia entrar e falar... Ah, cara, eu conhecia Fernando Zacoteg, eu conhecia Hélio Dourado, eu conhecia Fábio Koff, cara, eu conheci o Odone, eu conheci o Cacalo, cara, é um monte, o Raul Regis de Freitas Lima, cara, eu lembro que meu pai me falava dos presidentes que já eram anos, tinha o patrono Fernando Kreff, até o filho dele lá,
o Duda.
Crefe, o Duda, né? Pô, cara, esses caras estão sempre... Agora esse Romildo do nada apareceu. Parece aquela música do Titãs, você apareceu do nada. Cara, ele apareceu do nada, cara. De onde é que surgiu esse cara? E daqui a pouco, começaram os caras, não, o mago do não sei o quê. Que mago? O cara não é nada, cara. Cara, de onde é que surgiu esse cara? Esse cara é assim, esse cara é um... É a frieza do ser gremista. Entendeu? Até porque ser gremista é uma coisa muito mais que uma doença, né? Eu não entendo de onde é que surgiu. Me digam se um dia vocês descobrirem, me mandem um WhatsApp, alguma coisa. Ah, o Romildo saiu, apareceu no Grêmio, ele era conselheiro, ele era... Não, ele não era nada, ele não era nada no Grêmio, não era nada. Ele foi muito menos que eu fui gandula, ele não foi nem gandula.
Ele se elegeu graças ao Koff, né?
É.
Se elegeu graças ao Koff.
O Koff que achou então, ele, eu não sei da onde, né? Mas o Koff achou ele em algum lugar e.
Deve ter sido no meio de uma garrafa de uísque. Eles devem ter bebido e ele falou: Koff, meu sonho é trabalhar no Grêmio. Deve ser isso, porque não tem como. Por isso, algo que ele tá fazendo também é fácil. Essas merdas que ele fez aí, desculpa a questão, mas é brabo, cara. Isso é uma coisa que é a única coisa que me irrita no Grêmio. Até, nem o nosso querido Flávio Bino lá, né, que adorava falar do ônibus, do site, pô, ele conseguiu ser pior, cara, esse cara, ele conseguiu ser pior, nós estamos pagando 5 milhões de jogadores que não jogam, os caras estão rodando por aí, 5 milhões, e essa semana ele vem dizer, pô, nós ia falar do Olímpico, né, nós estamos falando do mal agora.
Não, mas
nós ia falar do Olímpico, nós...
Um outro ponto que a gente estava conversando antes, antes de entrar online, sobre a questão do suplementar do Olímpico, né? Ele fazia com que os jogadores do Grêmio ficassem muito mais próximos da torcida. Hoje, claro que a arena é muito moderna, é um estádio muito maior, tem muito é multimoderno, né? Mas a questão do, por exemplo, o centro de treinamento ser do outro lado da faixa e... Me parece que não é tão acessível.
É,
claro, a gente
tava falando diferente.
Que o futebol mudou, né?
Mas é diferente. Olímpico, hoje, na arena, tu não consegue nem entrar, né? Pra ver o estádio por dentro como era no Olímpico. O Olímpico era aberto, os portões pra tu...
É, que agora não, Olímpico... O Olímpico, tu ia no meio da semana ali, tomava uma cervejinha ali no Largo.
Tinha um bar ali.
É, de diferente. Tinha um bar. Cara, eu lembro de uma questão do Grêmio em janeiro de 95. A pré-temporada do Grêmio era no Olímpico e o treino era no suplementado. Imagina Porto Alegre, 40 graus, naquela época todo mundo se mandava para a praia. E era o primeiro treino do Grêmio. Aí era aquela geração Arce, Dinho, Goiano, aqueles caras que só perdiam, né? Paulo Nunes, Jardel. Aí eu tô ali na grade. Tinha eu e um senhor assistindo o treino do Grêmio. E tinha um ou dois repórter, três repórter ali. Ninguém. Aí eu comecei a conversar com Adilson Batista, né? O capitão e tal. E ele me contando que ele tinha quebrado a perna dele já duas vezes, fraturado a perna. O pai dele tinha uma empresa de contabilidade. Ele pensou em largar o futebol e ser contador lá com o pai dele. Eu sou técnico em contabilidade. Olha o papo meu com Adilson. E aí estamos ali conversando, ele parado, eu já tinha na época, eu tinha o quê? Eu tinha uns 28, 29 anos, ele tinha uns 26, na verdade, ele era uma criança, ele era mais novo que eu, e o cara trocando uma ideia comigo ali, cara, e isso aí que não vai, isso aí que depois acabou.
Depois não teve mais.
Hoje
em dia os jogadores estão muito mais blindados, ainda mais com redes sociais, estão mais ainda, né, tipo, e aí qualquer coisinha fico reclamando nas redes sociais, né.
Tu acha, por exemplo, se o Grêmio ainda estivesse no Olímpico e os treinamentos fossem no suplementar, que o Grêmio estaria treinando suplementar? Porque não, o suplementar não, era meio isso, que aberto.
Não, né? Não, o Grêmio, se ele continuasse no Olímpico, o Grêmio estaria treinando em Eldorado. Não treinaria mais ali. Não dá, é muito próximo. O futebol está muito profissionalizado, né, cara? Está muito... o que acontece? Quando eu trabalhava nesses anos 90, aí, eu contei que eu trabalhei na... Posso falar o nome aqui? Trabalhei na Rádio Gaúcha.
Pode falar.
E eu gostava tanto do Grêmio que eu era amigo do pessoal da técnica e eu fazia uns cabo-men lá, ajudava o Sérgio Boaz, o Antônio Carlos Macedo, o Farid e tal. Eu puxava uns cabos para eles lá tal. Eu trabalhava na área de recursos humanos e era muito interessante que hoje eu vejo isso. Cara, todo mundo falava, todo mundo. E eu lembro que a gente entrava no vestiário e os jogadores tudo pelado ali, dando entrevista assim, nu. Era um troço meio tipo. Todo mundo falava.
As coletivas eram do vestiário, né? Essa coletiva era feita.
Não tinha coletiva. Tu falava para uma rádio, depois tu falava para outra, depois tu falava para outra, depois tu falava para. Não tinha essa organização. Bota o microfone aí e fala para todo mundo. Não, era geral. Era todo mundo assim. E o que que acontece? Tem um desses repórteres que me diz assim: ó, o brabo é que eu tenho que implorar entrevista para esses semi-analfabetos aí, né? Não vou dizer quem falou isso, mas porque tu tinha que implorar pro cara, bah, me dá uma entrevista aqui. Outra coisa também que eu ia comentar com vocês, no Olímpico tinha a turma do amendoim, né? Eram pessoas que moravam perto do Olímpico, e eu conheço vários que já devem ter até falecido já, né? Eles moravam perto do Olímpico para assistir treino. Era a diversão do cara. E meu destino era esse, né? Mas a vida mudou. Meu sonho era o quê? Me aposentar, comprar um saco de amendoim e ver os treinos, entendeu? Aí o que que os caras faziam? Passava o dia no Olímpico vendo treino, então eles conheciam os jogadores desde criança. E tinha uns caras que me irritavam, porque eles conheciam o Rodrigo Grau desde criança e pegavam no pé do cara. Já conheciam o cara de anos, né? Então, essa turma da amendoim aí acabou, não tem mais isso. Não tem, porque tu tinha esse acesso. Hoje eu
faria parte dessa turma aí.
Oi?
Como é? Hoje eu faria parte dessa turma aí, né?
Tu que mora perto ali,
né? Sim, tu ia fazer isso. Tu ia ficar aí. Não tem. Foi uma coisa que se perdeu no tempo, né? Foi uma coisa que hoje os caras falam que. Falo que é ultrapassado, né? Não tem mais.
Sabe que eu sou do interior, né? Então, um dos passeios.
Até porque hoje, se o cara vai.
Oi? Era ir pro. Era um dos passeios do final de ano, era ir visitar os estádios em Porto Alegre, né? E um dia para Porto Alegre fazer um tour em Porto Alegre, né? E aí, quando a gente ia no Olímpico lá, via o suplementário. E geralmente em dezembro não tem mais ninguém jogando, né? Tá todo mundo de férias, né? Porque os passeios eram em dezembro. A gente ficava imaginando, bah, se eu morasse perto do Olímpico aqui, eu ia vir todo dia depois da aula para olhar o pessoal jogar, né, meu?
Por aí, cara.
Eu lembro daquele prédio que tinha ali atrás. Cara, era o primeiro prédio atrás ali onde tem o gramado suplementar do Olímpico, tinha o gramado suplementar, né? E tinha um barzinho ali também, onde ficava a capela do Grêmio e tal. E ali, direto, tinha um pessoal que naquele prédio ali ficava assistindo os jogos. E eu sempre, cara, eu sempre ficava pensando assim, bah, imagina morar aqui, né? Do lado do Olímpico, tu poder, da tua sacada de casa, assistir os treinos ali.
Que massa.
É, uma coisa do treino, assim, cara, eu fazia isso direto, até pode ter me atrasado a vida. Às vezes tinha uns treinos meio tipo semana de Grenal, matava a aula e ia pro treino do Grêmio. Era quase um show de rock pra mim, vai, matava a aula e ia pro treino do Grêmio. E assim, ó, e não tinha essas. Eu ia falar uma palavra que não se pode falar mais. Não tinha treino secreto. Era, tipo, treinava e a vida que segue, velho. Não tinha, sabe? Não tinha treino secreto.
Era tudo aberto.
Os caras treinavam ali,
Mas hoje em dia, os treinos são... A exceção é o treino aberto, né? É tudo fechado, né?
Fechado. Mas eles botam o treino aberto quando é aqueles rachão, os treinos casado contra solteiro. Chute a gol.
Faz umas duas, um mês e pouco, eu acho que tem uma confusão lá do Roger reclamando dos jogadores, e daí o Roger depois na coletiva falou, eu, digamos, entre aspas, né, confiei em vocês e abri um pedaço do treino, mas já sei que em algumas pessoas não dá para confiar, não vou mais abrir o treino para vocês verem, porque dá esse tipo de coisa. Então, até isso, né, porque há um tempo atrás era tudo, cara, eu lembro quando eu era pequeno, claro, era tudo aberto, aí às vezes eu falava com meu pai, assim, ah, vamos ver um treino no, amanhã, no sábado, né, vamos lá no sábado ver um treino, e, cara, a gente ia, chegava lá, tinha treino, entendeu? E aí tinha uma galera, tinha uns 10, dependendo do jogo, tinha um pouco mais, às vezes tinha menos, e aí tu conseguia ver os jogadores de perto e tal.
E conseguia até pegar o autógrafo dele saindo.
Exato,
tudo,
cara, isso pra uma criança, pra um torcedor, cara, tu ter um contato com um jogador desses, é demais, tu precisa ter essa proximidade, né?
Até pro adulto, até pra mim.
Hoje em dia tem... Hoje em dia eles abrem arena, por exemplo, para quando a torcida quer ver o treino pré-grenal ou tem alguma coisa importante, por exemplo, quando o Renato foi apresentado, né? Mas eu lembro que na época do Olímpico, aquela parte que é o pátio do Olímpico, né? Ao redor do suplementar, ela era tomada, não era, não precisava a direção abrir alguma coisa, a torcida só ia porque podia assistir o treino lá.
Não, cara... ia porque era legal o dia, era bacana o dia.
E eu lembro assim, tinha, quando era no suplementar, o treino, os jogadores saíam do vestiário e tinha que atravessar ali onde estava a torcida para ir para o
suplementar.
E aí tu tinha o contato com eles. E quando, daí eu lembro de alguns treinos, assim, de ser no campo mesmo, no Olímpico. Daí tu ficava na arquibancada ali, daí era mais longe e tal. Mas, cara, esse contato que a gente tinha, essa proximidade, era muito legal. E isso que eu não fui de ir tanto assim, né, mas quem conseguiu aproveitar isso deve ter muitas...
Cara, eu lembro nos anos 70, o treinador Tele Santana, cara, adorava ver aquilo, que eu mais gostava, o Tele Santana fazia muita jogada combinada, sabe, o cara vai bater a falta, onde os caras se posicionam, o cara ia fazer, mas o cara não tinha aquela assim, ah, vão filmar e vão copiar meu treino, ele fazia igual, cara, sabe... Por isso que eu estava comentando com vocês daquele gol de 14 segundos, né? Então era o Vitor Hugo, Tadeu Hit, Yura, o Tarcísio André e o Éder. E eles faziam um início de jogo ali, que o jogador ficava, o Tele fica inventando esses negócios. E no dia desse Grenal dos 14 segundos, que o Yura fez o gol, né, em 14 segundos neles lá, né? Naquele time lá da Padre Cacique, o Tadeu Hit comentou assim, ó. Ah, cara, vamos fazer o que esse cara manda nós fazer, ver se vai dar certo. Pô, os caras fizeram gol em 14 segundos. Pô, cara, aquilo ali foi sensacional. Pra mim, o gol mais bonito da minha vida foi aquele ali. O gol que eu tava no estádio, assim, foi o gol mais bonito, cara. Então, essas coisas do Yura, eram umas coisas sensacionais. Aí, depois a gente foi campeão, contando a história da Criano, né? Eu nunca tinha visto o Grêmio ser campeão gaúcho. Eu tenho um amigo meu, que é o meu grande amigo, Pante Camisetas, desenha as camisetas, é conhecido aí em Porto Alegre, das camisetas de futebol e tal. E na nossa escola, eu e ele eram os únicos gremistas. Não tinha outro gremista, então. Então, para nós, aquilo era uma... nós éramos resistentes pelo Grêmio, né? Porque todo mundo era o Falcão, era o Capediani, era o Valdomiro. Para nosso time, era aquele nosso time. Aí, cara, o dia que eu vi o Grêmio ser campeão pela primeira vez em 1977, para mim, foi um jogo que nunca acabou, aquele jogo de 77 nunca acabou, ele não acabou, ele tá até hoje na minha memória, a torcida do Grêmio invadiu o campo.
A torcida invadiu, o juiz acabou o jogo antes, né?
Mas eu lembro que...
A torcida invadiu aos 40 e poucos e o juiz acabou o jogo, não tinha mais condição de ter jogo.
Eu lembro que o meu pai, cara, quando a torcida começou a invadir o campo, ele me jogou pro campo, né? Me jogou, me arremessou por cima do fosso, né? E eu caí, cara, do outro lado, esborrachado, mas tudo bem. E meu pai, o que meu pai fez? Ele começou a botar as placas, depois ele falava que eu quero fanático, começou a botar as placas de propaganda pro pessoal invadir. Aí o que aconteceu? A brigada militar veio para cima dele. Como eu era uma criança, ele de vez em pegar no colo, me atravessar, não, ele me jogou de volta, mas imagina, eu caí na arquibancada, esborrachei no chão, né, e ainda ele tá bem, assim, pô, mas tu me jogou que nem um boneco de lá pra cá, tu tá maluco. Essa história tem até num livro com um cara, as histórias do Grêmio, né, do Fernando Junqueira, ele até conta essa história, minha história, que aconteceu isso comigo dentro do campo. E, cara, aquilo pra mim foi um troço maravilhoso, entendeu? E foi um jogo, pra mim, nunca acabou. Até hoje eu tenho aquela memória na cabeça de setembro de 77, o André Catimba fazendo
esse,
gol.
Esse,
né?
Aí foi o primeiro, o primeiro título que tu viu o Grêmio conquistar.
Eu tenho uma história, cara, tenho uma história estranha do Grêmio que aconteceu comigo, vocês vão até achar engraçado. Como eu era criado num bairro, né, que só tinha a torcida deles, né, e eu tinha dois amigos, eu tinha 11 anos de idade, o Inter estava na... Eu falei o nome deles, o Inter. Eles estavam na semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, E começaram a me incentivar, né, a ir nos jogos, vamos no jogo contra o Atlético Mineiro, né, vamos no jogo, aí todo mundo tem uma tia rica, eu tinha uma tia rica que era colorada, e me deu uma grana para ir no jogo, era uma puta grana, disse, vou no jogo com os guris e tal, tá, mas estamos lá, e eles, vai gritar colorado, né, e eu pensando, não, vou gritar colorado, para ser amigo deles, né, aí... Quando eu entro dentro do Beira-Rio, nós estamos ali, vai começar o jogo. Naquela época tinha preliminar antes dos jogos.
Sim. Algo que não tem hoje em dia.
Era, né? Final do Júnior ainda, era juvenil. Hã? Era juvenil. Aí o Grêmio ganhou de 1-0, gol do Vergara. Um cara que eu achei que iria emplacar no futebol e não emplacou. Cara, o que aconteceu? Puta, eu ali, o Grêmio campeão, só eu de gremista, naquela multidão, criança. Cara, eu fui pro banheiro no Beira-Rio e comecei a chorar. E não parava de chorar. Ali eu descobri que eu era gremista mesmo. Não parava de chorar. Aí vem um brigadiano, disse, o que que tá acontecendo? Cadê teu pai e tua mãe? Disse, não, cara, eu tô com um problema de barriga aqui e tal, tô com uma... Por que tá chorando? Nada. Cara, eu vou dizer, o cara o quê? Sou gremista, tô aqui, e o Grêmio foi campeão dentro dessa merda, eu pensava. Queria dizer pra ele isso, cara. Foi dentro do campeão aqui dentro. Foi em 76. Mas eu, pra mim, aquilo... Aí eu conto essa história, os caras não acreditam. Fui campeão com 11 anos dentro do Beira-Rio. Campeonato juvenil. Entendeu? Então, isso aí, cara, demonstra o gremismo que a gente tem, entende?
Sim.
O teu primeiro título foi o jogo que não acabou, então.
Alô, tu nos escuta, Kleber?
Foi de 77.
Ah, agora sim.
Claro que em... Eu escuto. Em 68 eu já tinha 3 anos, mas eu não me lembro, né? A gente foi hepta em 68, mas eu não me lembro de nada. Aí eles ganharam 69, não lembro, 70 não lembro. Aí já lembro do quando eles foram campeões em 74, 75, 73, eu lembro direitinho. Aí eu já ia nos jogos.
Aí, cara, ali já era um sofrimento.
Que eu fui num Grenal... Né? Eu fui num Grenal de 75, que o Picasso era o goleiro do Grêmio. Cara, eu fui trabalhar numa empresa em 94 e eu tive que viajar num dia do Grenal. O Inter, em 94, o Inter ganhou de 1-0 o gol do Argel. O Grenal sendo no Olímpico ou sendo no Beira-Rio... Eu
lembro esse jogo.
Eu fiquei de 75... Gol do Argel, né? É esse que é técnico.
Sim, eu lembro. Isso.
Eu fiquei de 75 a 1994 sem deixar de nenhum... Até em Grenal de laranja eu ia. Era Grenal, as baratas do Grêmio contra as baratas do Inter eu ia. Para mim era tipo uma religião. Para Grenal eu não posso deixar de ir. Entendeu? Então fui... Todos.
Já faz um tempo que, cara, Grenal na Arena, no caso, né? Na verdade, Grenal na Arena, eu acho que eu só perdi 2 Grenais. Acho que só 2 que eu não fui. Porque de resto eu fui em todos. E daí no Olímpico de uns anos pra cá também. Nos últimos anos do Olímpico ali, eu fui em todos os Grenais praticamente. Então,
eu gostava
coisa assim, que Grenal não dá pra perder.
Eu gostava demais em Grenal lá no remendo deles do que no Olímpico. Eu achava muito mais legal ganhar
eu também.
Lá dentro. Eu era pé quente lá dentro.
Porque
10 mil pessoas por torcida adversária, né?
Hoje em dia
complicou muito. Hoje em dia é 1.500 que vão... Mil é reservado para organizada. Então, hoje em dia tá difícil de ir Grenal fora de casa. Mas naquele tempo era 10, 15 mil pessoas da torcida adversária, daí...
O Grêmio, eles ficavam com 7 mil embaixo e 7 mil em cima, eram 14 mil pessoas. Era massa demais. O que eu gostava do Grenal quando eu era no Beira-Rio é porque só ia os malucos, né? Só ia os malucos. Aí o troço pegava.
Hoje são só os que cantam, só os que apoiam mesmo, né? Mas sabe hoje que eu tenho...
Hoje são os que ganham ingresso, né?
Eu sou zicado, assim, os últimos... Na verdade, eu fui em 3 Grenais, se não me engano. 3 ou 4. Não, eu fui em 4. Vi o Grêmio perder 2 e empatar 2. Cara,
no Beira-Rio?
É.
Bah, no Beira-Rio eu fui num quando era criança lá. O Grêmio tocou 4-0 neles lá dentro. Bah, diversão total. Diversão e arte. Muita fé. O
Tarcísio fez um golaço, não foi?
O Yura fez 3 gols, cara. O Yura fez um, deu um balão pra cima e a bola entrou. Bah, sensacional. Bah, sensacional. Muito. O Grêmio, depois dos anos ali, de 76, 77 em diante, ganhou várias vezes. Nós ganhamos um deles também, 3-2 de virada no Brasileiro, de 78 também. Nós ganhamos dois, por isso nós ganhamos dos Grenais deles todos, de Campeonato Nacional, nós ganhamos tudo deles lá dentro.
É, hoje não mudou muito, né? Eles continuam sendo nossos fregueses. Hoje não mudou muito. Temos mais vitórias do que eles, depois do remendão reformado lá, do que eles ganharam da gente.
Ah, e tem a questão também dos Grenais que importam, né? Brasileirão, essas coisas assim. O Grêmio venceu bem mais, né? O Inter. O que eles ganharam foi aquele dos citadinos lá.
Sim, eles começam. Eles, não sei nem porque nós estamos falando deles, né? Vamos falar neles um pouco. Olha só, eles falam isso. Ah, nós temos 20 Grenais, parece, né? Mas é uns 20 Grenais lá que foi na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, do citadino. Nem conta isso. Se tu pegar, pegar por campeonato. O campeonato gaúcho, o Grêmio tem mais vitória que eles. Eles têm esse maldito cidadino que foi na época da guerra aí, dos anos 40, e lá que eles ganharam os Grenais. Tinha Grenal, parece toda semana, só tinha Grenal. E eles tinham um time bom, cara, aquele rolo compressor. Brasileirão, Libertadores, todos os campeonatos. Libertadores, nós temos uma vitória só em defender eles.
Mas, Kleber, a gente já falou bastante sobre o gauchão, né? E principalmente as tuas histórias ali no final da década de 70. E aí o título da Libertadores no começo da década de 80, o que tu conta pra nós?
Cara, aquele dia, agora fez 29 anos, né? 29 não, 29 anos fez agora. Aquilo foi dia 28 de julho de 83. 39. É que a vida passa tão rápido. 39. cara, o que que era aquele dia pra mim, cara? Foi um dia que eu até não comemorei tanto, porque foi tão estresse aquele dia, foi tanto trabalho dentro do Olímpico. Eu cheguei dentro do Olímpico aquele dia, 8:30 da manhã, e o jogo era às 9 da noite, entendeu? E só que naquela época, a gente que tinha que trabalhar, tinha que cortar papel, tinha que fazer todo aquele processo, e nós fizemos aquela época ali uma coisa que não se faz, né? Ideia de, um pouco da minha cabeça aqui, de botar foguetório em cima da marquise. Aquele dia eu imaginei, vou cair, vou morrer aqui, né? Bah, não vou nem ver o Grêmio ser campeão da América. Porque, pô, achei que o Olímpico ia cair, cara. Sabe? E aquilo ali foi todo... Então foi tanto trabalho e o jogo foi tão sofrido, que não era um jogo, que era uma guerra.
Por conta, o Kleber, o Grêmio pediu, a direção pediu pra te fazer?
É por causa da torcida, né?
Não, por causa da torcida, por causa da garra lá. Não, era... Livre, espontânea vontade.
Sim, sim.
Entendeu? Livre, espontânea vontade. Arruma a bandeira, arruma a faixa.
Ou como é que foi?
Não paguei. Não paguei. Ah, cheguei 8:30 da manhã lá, cara. Sim. Alguma coisa eu tinha que ganhar, né? aí muito trabalho, muita organização e arruma, e sobe daquelas... E sobe em refletor para botar faixa, para botar no... É um negócio meio pegado, assim, né? Mas tudo na época eu tinha 17 anos, porra, era festa. Tudo valeu a pena. Tudo era uma festa. Tudo valeu a pena. Não, aquilo ali valeu a pena. Para mim também foi um título, porque a gente vinha com aquela história dele serem tricampeão brasileiro e a nossa grande resposta foi aquilo ali, né? Aquilo ali foi a nossa grande resposta. Foi o nosso grande título e sinceramente, cara, por mais que todo mundo fale, campeão mundial, não sei o quê, Para mim, a Libertadores naquela época era diferente, era um título muito potente, porque só iam dois brasileiros para a Libertadores, né?
É, isso é
e verdade. A gente foi no tempo, a gente foi campeão no tempo que era Libertadores difícil. Era... time brasileiro não ganhava.
Era outra coisa.
Time brasileiro não ganhava Libertadores, era outra história. Era. Pô, o centroavante do Peñarol era o Morena. Era uma outra pegada. É, fez o gol. O Oliveira era zagueiro deles. Para mim, o grande zagueiro mundial, na verdade, é o Hugo de León, né? O Hugo de León, ele teve duas coisas, uma coisa única no mundo. O de León vivia na fronteira com o Brasil, o de León era gremista na infância e torcedor do Nacional. Sim. E ele ganhou a Libertadores em cima do rival nosso e ganhou a Libertadores com o Grêmio em cima do rival do Nacional, entendeu? É um cara que, para mim, ele é o maior campeão do futebol.
O Kleber,
ele é o maior campeão do futebol. Porque ele...
E quem foi melhor? Hugo de León ou Jeromel?
Não, isso aí não vale a pena.
Esses dias me perguntaram isso, me perguntaram isso. Para mim, os dois são do mesmo nível, tá? Alguma coisa que talvez o Jeromel tenha acima do de León é essa longevidade que ele tá no Grêmio, né? Pô, ele vai para 10 anos de Grêmio, né?
Não.
Isso
ele
é um,
tá desde 2015, se não me engano.
2013. O Jeromel é 2013 do Grêmio.
13?
O Jeromel não tá 2015, nada. É.
2013.
O Jeromel foi reserva do Rodolfo. Vocês lembram quem é o Rodolfo?
Sim, eu gostava do Rodolfo.
Ah, tá.
O Kleber, mas
eu gostava do Rodolfo porque o Jeromel fez o Rodolfo jogar bem, né? Todo mundo que jogou
bem,
o Jeromel jogou bem.
É.
Não teve um
todo isso. Do Jeromel. Até o Bressan jogava lá do Jeromel.
O Rodolfo jogou bem no Grêmio, mas depois ele não jogou bem nos outros times.
Mas é o que eu disse, o Jeromel fez o cara jogar bem aqui, cara. O Erazo jogou bem com o Jeromel.
Ah, isso é.
O Rodolfo teve no Grêmio. Pode falar.
Como é que é o nome do teu filho? Que mora aí
contigo? O Pedro?
É, por que ele
se chama Pedro? Ah, por causa do Pedro Jeromel.
Pra vocês terem uma ideia com quem que vocês estão falando, né?
O meu cachorro, Jeromel.
Quem é o Kleber? Além de todas essas histórias aí que vocês...
Não é Cortez ou Formiga?
Tem dois, né? Tem o Jeromel e o Cortez. Os dois.
Não, mas claro que aqui em casa a gente faz um disfarce, assim, né? Tipo, vamos botar Pedro na criança e tal. Tipo, que nome bonito, mas não dá para enfatizar, né? Que é Pedro Jeromel, né? Entendeu? Mas aí se fala é por causa da personalidade, né, dele. Não, tem a personalidade de liderança e tal. Mas o que eu estava falando do Rodolfo, o Rodolfo foi um dos jogadores que veio para o Grêmio, que o Grêmio teve essa característica de ressuscitar, e o Rodolfo foi ressuscitado no Grêmio, né?
Sim.
Ele foi ressuscitado, ele veio...
O Wallace Reis está no Brusque, né? Jogou bem com o lado do Jeromel.
Eu gostava do Wallace Reis, cara, eu gostava.
É porque ele jogou do lado do Jeromel. Daí parece
todos que já
não teve um que o Jeromel não consagrou, cara. Jeromel consagrou todo mundo.
Eu lembro quando...
O Jeromel consagra.
Pois é, né? O Bruno Alves é no padrão do Rodolfo, tava meio encostado no São Paulo, né? E veio aí e ajeitou ali. Eu sei que tem os amantes do Kahneman aí, mas... O Kahneman joga muita bola.
Ah, tá.
joga muita bola. Sim. Mas... chega uma hora que eu não sei, tomara que ele renove, né, mas...
É.
Mas se não dá, ele já tem um substituto aí à altura, né? Tá à altura no sentido... quebra o galho, né?
O nosso presidente vai dizer que os valores assustam.
É.
Mas ele só vai renovar com o Jeromel...
Mas o presidente não vai estar... Esse presidente nosso aí tem só o quê? 3 meses mais aí só, não é? É agosto, setembro, outubro.
Né? Então, ainda bem.
Mas,
Claro,
o Grêmio tinha que antecipar as eleições.
Uma pergunta ainda sobre o Olímpico. Tu que viu muita gente jogando no Olímpico, pra ti, quem foi o melhor jogador que tu viu com a camisa do Grêmio no Olímpico? Não na Arena, no Olímpico.
No Olímpico, cara. Bah, cara, olha. Porra, é tanta gente boa, vou te dizer. Lutador, o Iura, tá? O. Cara, Paulo Nunes, Jardel.
Cada um craque na sua função, né? Cada um craque na sua função.
É que o Grêmio sempre foi um coletivo, né? Então o Grêmio, na verdade, quando tinha os times bons, ele era. O Grêmio era bom, não era um cara que era bom. Pô, tinha um cara nos anos 70 que era o Tadeu Hitch, bah, jogava demais, mas ele era coletivo. Por isso que tem os caras que vêm pro Grêmio que não são tão bons e no Grêmio se encaixa. É porque Sim. O Grêmio tinha essa coletiva. O Grêmio sempre foi um clube coletivo, entendeu? Sim. Nunca tinha um cara se sobressaindo pegada, né? Aí. É, pela pegada e pela coletividade também, né? Pela, sabe, de pô, faz o teu aí. Pô, eu achava que o Dinho jogava. Pô, o Grêmio, até o Sandro Goiano, aquele na época jogava, o Grêmio conseguiu ser ir para uma final da Libertadores com o Patrício de lateral direito.
Bah, isso é verdade,
tá? O Patrício jogaria fácil hoje no Grêmio. Jogaria fácil.
Jogaria fácil, hein? Jogaria fácil.
Patrício, quem? Com duas pernas canhota, o Patrício jogaria no Grêmio hoje.
Ah, não, mas de lateral direito até eu jogaria no Grêmio ali, porque aqueles mortos que tem ali. Até eu, se tivesse novinho, encarava. Pô, os caras não sabem cruzar uma bola. Esse lateral do Grêmio aí, cara, ele é mais gordo que o Diego Souza. Não sei como é que tiraram aquele cara.
Ele é o mini Diego Souza.
É, porra, parece um lutador de sumô. Mas o que tá falando, então, nesse time do Grêmio aí, dos anos 70, nós tivemos ali, ó, para mim, os melhores times do Grêmio foi o de 77, 78. A gente não foi campeão brasileiro, fomos eliminados por dois empates com o Vasco, que era o Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta, Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu...
Que zaga, né? Oberdan e Anchieta, né? Que zaga, né?
Vitor Hugo, Tadeu e Iura, e o melhor ataque de todos os tempos, Tarcísio, André e Éder. Isso era maravilhoso.
Era uma máquina, o time mesmo.
Aí, a gente teve... aí o Grêmio sempre tinha uma coisa, assim, o Grêmio trazia os caras, meio que fazia uma faxina, porque os caras viravam meio que estrela, né? Aí fez uma limpa. Aí veio a geração, né, de 81, que já era o Leão no gol, aí o Paulo Roberto, o Coelhinho.
O Tatar.
O
Artilheiro de Deus.
Tinha o Nilmar e tinha o Vantuir, e o lateral era o Casimiro, que estava aparecendo, China, tinha o Paulo Isidoro, que já tinha sido trocado pelo Éder, aí estava o Tarcísio, tinha o Renato Sá, tinha o Nenê, que era um baixinho, ponteiro esquerdo, aí com esses caras, em 82, o Grêmio perdeu a final pro Flamengo, fizemos uma limpa, tiraram o Batista, mandaram o Paulo Isidoro embora, aí veio o time de 83, aí surgiu a estátua na ponta direita. O
Tita, do Flamengo, veio do Flamengo.
Não, a estátua era um ponteiro direito, a estátua. Sim, meteu o Narciso na esquerda.
É. É. E o Tita no meio.
E o Tita, Esse dia teve. O Tita até teve um caso que ele era muito amigo do César, que fez o gol, né? E o Tita, quando faz o gol, o Tita bota as mãos na cabeça. Que a mulher dele tinha dito, né? Não, é que a mulher dele tinha feito uma janta antes e a mulher dele falou pro César: pô, sonhei que tu ia fazer o gol, mas o César diz: o Espinosa nem me bota a jogar. Aí ele fez o gol. Aquilo ali foi uma coisa também. Então veio aquela geração ali. E depois nós tivemos uma geração de 85, foi hexacampeão ali, né? Que vem o Mazaroff, Alfinete. Perdemos um Grenal, aquele maldito Grenal do século lá. Entendeu? Foi um horror. Aí nós já não tava nem com o Valdo, nem com o Lima. Porque nós também tínhamos um ataque, Valdo, Lima e Jorge Veras, que também era uma...
Jorge Veras
se consagrou esse fábula, dele, né? Jorge Veras.
O homem Grenal.
É, o Jorge Veras metia gol de qualquer jeito em Grenal, não sei porque aquele cara...
É, podia botar ele só para jogar Grenal.
É, sempre. Aí começou, a gente caiu para a segunda divisão em 92 ali, Aí veio aquela geração que a gente estava falando aí, do Dinho, né? Do Sim. Goiano, Miguel, Airilson, Jardel, Paulo Nunes.
Pois é, uma estrela,
né? O Roger.
Um erro que o Romildo
Emerson
cometeu aí, que o Kleber estava falando, que o Grêmio foi de fase, de fazer limpa, né? E aí os jogadores viravam meio estrela e o Grêmio fazia limpa. Os jogadores viraram estrela ano passado aí, o Grêmio foi rebaixado e não foi feita limpa, né? É praticamente o mesmo time, né?
É, mas aí, erro da cara, tem aquele lateral esquerdo ali, aquele soft de déficit de atenção, ganha 350 mil por mês. Como pode isso?
Não, sem
assim, ó, eu sou um dirigente, eu sou um dirigente de futebol, tá? Eu vou ser um gestor de RH, um dirigente de futebol. Um assistente, ele não pode ganhar 10 mil. Um lateral esquerdo, ele não pode ganhar 350 mil. O lateral esquerdo, ele tem que ganhar 150 mil. Ah, mas esse cara é o Marcelo, vai jogar no Real Madrid? Então, tchau, cara, vai embora. É um Alex Telles? É um Wendel? Ah, pega, manda o cara embora. Mas lateral esquerdo num clube como o Grêmio, mas se ele ganhar 180 mil, ele está sendo bem pago. Ah, ele não pode ganhar 350 mil. 350 mil tu paga pro atacante ou pro meio esquerda. Pô, pelo amor de Deus, cara, eu não vivo de futebol e sem isso. Tu não pode. Tu não pode pagar. Pô, tu pega o seguinte: num time tem que ter 5 caras: um zagueiro, o goleiro, um meio-campo e 2 atacantes. Esses 5 tem que ganhar bem. O resto, meu, 150, 120.
Não, mas tá certo.
É,
tá
sério.
Certo. Não, então e ainda mais o Grêmio historicamente sempre foi assim, né? Se tu pegar, por exemplo, o Flamengo aí, esse Flamengo hoje, o Palmeiras hoje. Cara, é todo mundo bons jogadores, assim, né? O Flamengo é mais ainda que tem várias estrelas ali, até no banco tem cara ganhando fortunas. Mas o Grêmio, historicamente, não é assim, né, cara? O Grêmio tem jogadores, digamos assim, medianos, mas que o conjunto todo se sobressai, né? Não é? Então, eu acho que essa lógica que o Kleber
trouxe... historicamente, tá certo, também, né? Quando o Grêmio trouxe as estrelas, não foram bens, né?
Exato, tem
isso Tardelli, aí, né? O Luizão,
Kleber até Gladiador, quando veio... Né? Isso, Kleber Gladiador.
Né? É, não, foi... Não, não, nunca deu certo no Grêmio, esse cara. Talvez o único
com
que tem
jogadores da base ou alguns outros jogadores isso, que vieram desacreditado do que trazendo grandes contratações. Grandes
nomes. Talvez o Zinho tinha dado um pouco certo ali, né, depois do período.
O Zinho, eu acho que já estava. O Zinho já estava em final de carreira, não?
É, já estava em final de carreira. Não veio no.
Não veio no auge, né?
É, o Mauro Galvão também. Mas eram os caras que não vinham ganhando com salário também, tipo, mega. Você lembra que nós trouxemos aqueles Astrada, Amato? Ah, não, os troços meio engraçados.
Ganhando fortuna, né, também.
É, então tu tem que ver que tu consegue fazer um time ajustado, pagando um salário em dia e com algo com contexto, né? Tu não tem como pagar, cara, sério, o Diogo Barbosa não tem ganhado, isso é 350 mil por mês, cara, não tem como. Não tem, cara, não tem. Não, o cara ganha 350 mil por mês. Quem é que vai querer um cara desses? Os caras não querem o cara nem pelo salário. Vocês lembram que o Grêmio fez uma limpa uma vez e nessa limpa caiu fora o Marcelo Moreno e o Barcos.
Sim.
O Marcelo Moreno e o Barcos foram embora do Grêmio pelo salário. Toma, vai, paga o salário do cara. Mas o Diogo Barbosa,
Foi o Romildo que mandou embora esses dois aí.
Foi.
É, na verdade foi
ele
o...
Ele fazer uma limpa no Grêmio, né?
É, na verdade não foi ele, foi o Rui Costa, né?
É.
O Rui Costa que trouxe o Jeromel.
Aí é executivo, exatamente.
É diferente. Agora, tu chegar... Isso aí que eu achei errado, que o Renato fez. Deram uma carta branca pro Renato trazer quem ele queria. Ele trazia os amigos dele. É a mesma coisa, vocês trabalham, sou amigo de vocês, vou trazer o Kleber, porque o Kleber é meu amigo, e pagar uma grana que não ia do bolso dele. E tudo deu errado, foi aí, cara. Toda vez que o Renato tava em campo e eu vi ele fazer aquele sinalzinho assim pros jogadores, vai, me dava medo. Esse cara dando sinal, isso não é papel dele, cara. Te lembra que ele ficava no campo assim pros caras?
Sim. Sim, falando do Renato, então. Renato ou Felipão?
Ah, Filipão, sem dúvida.
Sem dúvida.
É, Filipão, sem dúvida. Ah, não. Renato não. O Renato não. Pô, não dá nem pra como, nem comparar. Bah, tá louco.
É, com o maior técnico da história do Grêmio é o Filipão.
É. Eu discordo um pouco, eu acho que a discussão, sim. Se o quem é melhor, claro, daí é de fato para discussão, mas eu acho que os dois sentam na mesma mesa para discutir quem é o maior técnico do Grêmio.
Os dois são
ídolos. Ah, não, não. Esquema do Grêmio. Eu tô te falando, eu tô falando geral, assim, entendeu? O Filipão foi campeão do mundo. Filipão foi treinou
não, no Portugal. Grêmio, no Grêmio.
Ah, é, no Grêmio. Ah, no Grêmio. Ah, não, no Grêmio eles tiveram algo equivalente. Só mas, que o.
Mas pelo histórico dos dois no Grêmio, quem que tu escolheria?
Ah, o Filipão.
Filipão foi mais técnico.
Foi muito mais técnico que ele.
Legal.
Bem mais técnico. É, bem mais. Ah, bem mais, cara. Não, não estou desmerecendo o Renato, né? O Renato tem O Renato tem estrela, cara.
Tem muita
estrela. O Renato, o que ele mais tem é estrela.
Exatamente.
É, ele tem uma estrela infernal. Ele,
e uma certa malandragem, tem... assim, um...
É.
Ele
é
um papo de lábio, essas coisas, assim, que eu acho que isso aí...
Isso. É, ele é meio...
Tá...
É.
A gente está chegando no nosso horário aí, estamos extrapolando aí. Chegamos no fim do nosso episódio atemporal sobre o Olímpico, para a gente relembrar bons momentos que a gente teve no nosso velho casarão. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, do Chico, do Formiga e principalmente do Kleber por disponibilizar o tempo hoje e participar aí com a
Obrigado,
gente.
Obrigado, cara. Pô, que é isso. Satisfação.
Ouvir as
muito massa, Luciano.
Muito bom ouvir tuas histórias, e eu sei que o que tu contou não foi quase nada do que tu tem pra contar aí. Porque eu, como teu amigo, já escutei cada coisa.
É, cara, a gente tem, pô, nem me fala, cara. Conta.
Opa, caiu
o Kleber. Eu acho que ele caiu a.
Caiu, Kleber. Mas então tá, gurizada. É isso aí. Chico, dá um abraço aí pro pessoal.
É, mandar um abraço para... Hoje a gente teve esse episódio especial, porque não teve jogo do Grêmio, né, na semana. Então, se vocês querem ouvir a nossa previsão para os jogos, para os próximos jogos do Grêmio, que vai rolar na Série B, pode escutar o episódio anterior, né? Então, mas foi um episódio especial, né? O Kleber está de volta e já vai participar para dar o fechamento. Só mandar um abraço para todo mundo que ouviu nós aí. Dali, Grêmio.
Boa. O Kleber caiu.
Voltei aqui agora.
Voltou, voltei. Pode dar o teu abraço final e tua despedida que a gente finalizar aqui.
É, então aquilo que eu falei para vocês no início, né? A gente tem que dividir o Grêmio que a gente deve e o Grêmio que a gente tem que cobrar do Grêmio, o Grêmio que nos deve, né? Mas no fundo, no fim das contas, né? Eu devo mais pro Grêmio que o Grêmio me deve. Na verdade, legal. Cara, se tem um cara que ama o Grêmio, cara... sou eu. E se o Grêmio não fosse um time de futebol, ele fosse uma outra coisa qualquer, eu seria gremista mesmo assim. Eu, na verdade, eu nem gosto de futebol, eu gosto é do Grêmio.
Boa. Mas ele falou a minha frase, exatamente essa frase que eu falo, porque eu não gosto, eu não fico assistindo futebol à TV, eu não sou fanático pro futebol, mas eu sou fanático pelo Grêmio, essa frase tem de exemplo também pra mim. Eu não fico olhando tudo que é jogo na TV aí, não. Mas é exatamente isso. Eu não gosto de futebol, eu gosto do Grêmio, exatamente isso.
E assim, ó, se tu analisar bem o futebol, até é um esporte chato para assistir, é bom jogar. Mas exceto o Grêmio, que é uma coisa, eu às vezes eu fico analisando o que, que eu tô vendo essa camisa correndo atrás da bola, mas é o Grêmio, cara. É o Grêmio. Então, toda vez que eu vou aqui no jogo, no Rio de Janeiro, quando eu vou no jogo do Grêmio, os caras, se teu time perder, cara, basta eu ver o Grêmio entrar em campo, para mim já é uma vitória.
Boa, muito bom. Formiga, aí, suas palavras finais.
É um prazer conhecer e ouvir as histórias do Kleber aí, satisfação. Tem bastante história interessante aí para contar. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí essa semana, lembrando que temos um jogo aí pela
Série B.
Lastimável Série B, que se Deus quiser vai acabar logo. E, bom, eu acho que é isso, não temos muito o que falar. Um abraço a todos que estão nos ouvindo.
Então tá.
Dá alegria.
Valeu.
Valeu, então, galera. Tá. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado
pelo noite, convite. Bom jogo para nós. Tá. Abraço, Cali Grêmio.
Abraço.
Valeu, Grêmio. Tchau.